Leonardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Buemba! Buemba! Tá todo mundo lueco! Tá todo mundo tomando cueca-cuela! Sim, sim, sim! A Argentina acaba de invadir o Brasil! A Argentina acaba de invadir o Brasil! E eu não tô brincando! E aí vai ficar claro o quê? Que o Maradona é melhor que o Pelé! Que o Jorge Luis Borges é muito melhor que o Machado de Assis! Que espanhol não é uma língua brega! É, isso aí, cara! Finalmente todo mundo vai falar portanhol! A Argentina é dona do pedaço! É, toda Canasvieiras já é dos argentinos. Toda a ilha de Floripa já é dos argentinos. Inclusive, não ia chamar Floripa, nem Florianópolis, né? Na mão dos argentinos. Rio Grande também é dos argentinos. É isso aí, cara, é tudo deles. Tu acha que eu tô louco? Tu acha que eu tô lueco? Não, não tô lueco. É tu que não sabe nada. A Argentina, de fato, invadiu o Brasil. Não, tudo bem, não foi a Argentina. Foi a Espanha. Mas foi a partir da Argentina. E de quem é a culpa? De quem é a culpa? Ah. A culpa é de Colônia do Sacramento. Exatamente. Então vem, vem conhecer essa história. Que tormento é a história de Colônia do Sacramento. Só tem que saber tormento pra quem. Que é um tormento, é, mas provavelmente pra mim, que vou ter que contar uma história que é cheia de volteio. Você viu, né? Eu fiz aquele episódio, A Origem do Gaúcho, né? Uns trouxas aqui no estúdio disseram, não vai dar nenhum view. Deu 400 mil views, cara. Porque a única coisa que interessa no mundo, o que, que é? É a história do gaúcho, claro. Não, não é a história do gaúcho, mas a história do gaúcho é muito legal e tem a ver com a história de Colônia do Sacramento. A história de Colônia do Sacramento é alucinante. E quando é que ela começa? Ela começa em 1494, com a assinatura do tal Tratado de Tordesilhas. Já falei isso aqui um monte de vezes, mas tem que repetir. O Tratado de Tordesilhas ia, vê se tu aprende, é a última vez que eu vou falar, da Baía de Maracanã, não é o estádio do Maracanã, da Baía de Maracanã, lá no Pará, até Cananéia, no sul de São Paulo. Tu já sabe, o bacharel de Cananéia, etc e tal. Aí os portugueses empurraram com a barriga até Laguna, em Santa Catarina, né? Já falei um milhão de vezes, mas eu gosto de repetir, que de Laguna até Punta del Este, no Uruguai, se estendia a maior costa retilínea do mundo. Não tinha como chegar por barco, por mar. Não tinha nenhum porto natural, nenhuma baía, nenhuma reentrância. E aí os portugueses, tem uma controvérsia, mas eu vou te garantir. Os portugueses descobriram a foz do Rio da Prata em 1514. Se tu disser isso em Buenos Aires, tu vai levar uma surra. Porque eles têm certeza que quem descobriu o Rio da Prata foi o Juan Díaz de Solís, em 1516. Mas a começar com o Juan Díaz de Solís, na verdade era João Díaz de Solís, era um português que tinha fugido de Portugal depois de matar a própria mulher e se naturalizado castelhano lá na Espanha. E saiu ali de Guadalquivir em 1516 e de fato chegou na foz do Rio da Prata. Só que os portugueses tinham chegado antes, 2 anos antes, em 1514. E foram os portugueses que em 1514 recolheram na beira desse rio um machado de prata. Um machado de prata. Que era lá dos Incas, lá do Peru, e que tinha chegado na mão dos charruas ali, né? E aí por causa disso virou Rio da Prata. Né? Só que a importância do Rio da Prata vai ser ainda maior geopoliticamente, porque nos recônditos da corte em Portugal, porque, cara, os portugueses estavam muito mais ligados, eram muito mais antenados na cartografia, no mapeamento do Novo Mundo que os espanhóis. E aí eles já tinham descoberto, visto, embora os primeiros a chegarem no rio Amazonas, lá em cima, tivessem sido os espanhóis, né? O Vicente Inês Pinzón. Mas daí, depois que eles chegaram no Rio da Prata, eles concluíram que esses dois rios deveriam nascer em uma grande lagoa, Alhures, no interior misterioso do Brasil, e que daí saía um braço para baixo, que era o Rio da Prata, e um braço para cima, que era o Rio Amazonas. E eles estavam, de certa forma, corretos, porque essa grande lagoa, na verdade, é o Pantanal, onde nascem, de fato, rios que correm para o sul, formando o Paraguai, o Uruguai, os rios, né? E aí o Rio da Prata, e outros rios que dão origem a uma vertente amazônica. Então eles disseram que o Brasil, na verdade, é uma espécie de ilha. Lá em cima tinha o Amazonas, aqui embaixo tinha o Prata, e no meio tinha essa lagoa. E todo esse território seria, naturalmente, dos portugueses. Era a teoria da Ilha do Brasil. Boa, né? Eles talvez soubessem que não era bem assim, mas usaram isso como argumento para ocupar esses dois rios. E em 1680, na maior cara de pau, mas na maior cara de pau mesmo, eles saíram do Rio de Janeiro, um cara chamado Manuel Lobo, eu já meio que mencionei isso no episódio do Gaúcho, né? O Manuel Lobo, cara, o Manuel Lobo tinha sido um herói da chamada Guerra da Restauração. A Guerra da Restauração é quando os portugueses conseguiram, enfim, se desvencilhar da Espanha. Já falei 300 vezes aqui, mas tem que ficar repetindo, que de 1580 a 1640, houve esse eufemismo chamado União Ibérica, quando a Espanha, na real, absorveu Portugal, né? As duas coroas estavam juntas, daí não tinha sentido discutir quais eram os limites, era tudo a mesma coisa. E quem levou vantagem nessa história foram os portugueses. O Manuel Lobo participou dessa guerra de restauração, que na verdade começou em 1640, mas só vai terminar em 1666. E o Manuel Lobo teve realmente bravura em combate, virou general, e como general foi agraciado com o cargo de governador do Rio de Janeiro. Que roubada, né? Não, mas ele foi um bom governador e não foi preso. Ele é um governador do Rio de Janeiro que não foi preso. Talvez porque ele ficou pouco tempo aqui. Porque ele chega aqui em 1679 e monta uma expedição, uma tremenda expedição, com 5 navios, 400 homens, 30 canhões, sai do Rio de Janeiro, para em São Vicente, arregimenta mais gente, uns paulistas, e vai, entra no Rio da Prata, e na frente da ilha de São Gabriel, ele funda a Colônia do Sacramento, no dia 25 de janeiro de 1680. E é uma coisa que deu certíssima, porque em agosto de 1680, os espanhóis partindo de Buenos Aires, um exército espanhol ajudado por muitos índios guaranis, ocuparam, atacaram e destruíram a Colônia do Sacramento, acabaram com a Colônia do Sacramento, na chamada Noche Triste. Triste para quem, cara pálida? Foi no dia 7 de agosto de 1680, quando eles desbarataram tudo, prenderam o Manuel Lobo, levaram ele para Buenos Aires e ele morreu em masmorras gotejantes, sem nunca ter sido resgatado. E parecia o fim da Colônia do Sacramento. E era só o começo, era só o começo. E é só o começo do episódio também. Agora que vai começar o episódio. Porque simplesmente depois da destruição de Colônia, que realmente era uma cara de pau, porque ela ficava assim, dava pra ir enganado, dando uma cuspida em Colônia do Sacramento, pegava em Buenos Aires, sabe? Assim, dava pra ir nadando. É uma coisa assim que de ferro e bolte dá pra fazer em 20 minutos. Era uma cara de pau total. Os portugueses tinham empurrado a raia de Tordesilhas até o último limite possível, criando uma fortaleza, estabelecendo uma fortaleza na frente do Buenos Aires. Era um escândalo. Falando sério, os portugueses não tinham razão alguma. E mesmo assim, levaram a questão para tribunais internacionais e ganharam o direito de se estabelecer de novo em Colônia do Sacramento no dia 7 de maio de 1681, um ano depois, nem um ano depois, porque foi em agosto, né, de 1680, eles ganharam o direito de se estabelecer de novo. E aí no dia 23 de janeiro de 1682, eles voltam para lá com uma nova expedição e criam a chamada Nova Colônia do Sacramento. né, sobre as ruínas fumegantes da antiga. Criam uma fortaleza, se estabelecem, papapá, começam a comercializar. Porque é o seguinte, nesse período da União Ibérica, tinha tido muita ligação entre São Vicente, especialmente São Vicente, né, e lugares ali de São Paulo, com os chamados peruleiros, os caras que vinham do Peru por terra, pelo Piabiru, né, ou que vinham lá por baixo mesmo, pelo Rio da Prata, e aí tinha um imenso contrabando de prata, e os portugueses forneciam escravos. Os portugueses sempre gostou de ter escravo, né? Então quem realmente escravizava os africanos nas costas da África eram os portugueses, não eram os espanhóis. Então os vicentinos levavam seus escravos para vender em colônia e eles atravessavam o rio para Buenos Aires. Né? Era altamente ilegal, mas portugueses e brasileiros sempre gostou da ilegalidade. E em troca obtinham prata que vinha lá do Peru, lá de cima. Então era assim uma zona franca, sabe? Era aquele free shop. Era um free shop de escravos e prata, né? Tanto é, cara, que se pode dizer que Colônia de Sacramento está na origem do Mercosul. Se existe uma capital histórica do Mercosul, é Colônia de Sacramento, porque é o lugar que une Brasil, Uruguai, que nem existia, né? Que foi, vai ser criado como um estado tampão para fazer com que a Espanha e Brasil não briguem mais naquela zona, e depois Argentina e Brasil, né? Uruguai, coitado, é criado como um estado tampão. Porque eu quero te dizer mais, cara, em nenhum lugar do mundo os impérios portugueses, o Império Português e o Império Espanhol brigaram tanto quanto em Colônia de Sacramento. Porque depois da nova Colônia de Sacramento ter sido estabelecida lá em 1682, em 1705 ela foi tomada de novo pelos espanhóis, e ficou na mão dos espanhóis até 1715. Só que daí em 1715, na verdade no dia 6 de fevereiro de 1715, foi assinado o Tratado de Utrecht, lá na Holanda, que devolveu a colônia para Portugal. Só que daí foi decidido o seguinte, o Tratado do Tiro de Canhão. Os portugueses só poderiam ocupar a região de Colônia do Sacramento até o alcance de um tiro de canhão. Disparava um tiro de canhão circularmente, assim, aquele perímetro eles poderiam ocupar. Todo o resto, que seria hoje o Uruguai, o próprio Rio da Prata, tudo era da Espanha. Portanto, era um enclave. Na verdade, era tipo uma espinha, assim, no rosto da Espanha, sabe? Era um pedacinho de bacalhau no dente. E os espanhóis não se conformavam com aquilo. E é uma história muito louca, porque no campo de batalha foram sempre os espanhóis que ganharam. E os portugueses conseguiam, através da sua diplomacia ardilosa, recuperar o controle de uma coisa que, na verdade, eles não tinham o direito de ter, não tinha o direito de ter. Quando eles estabeleceram colônia a primeira vez, em 1680, eles não conseguiam abastecer a cidade. Então eles criaram a cidade de Laguna, em Santa Catarina, que era o último lugar onde dava para navegar, e fizeram uma trilha a pé de Colônia até Laguna. Sabe? Uma marcha de quase 1.000 quilômetros de Colônia a Laguna. E eles faziam essa marcha a pé. A pé. Em função disso que surgiu o Rio Grande do Sul. Em função disso que surgiu Viamão, que deu origem a Porto Alegre. E em função disso que seria fundada, em 1737, a Fortaleza de Jesus Maria José, na chamada Barra Diabólica, o local onde a Lagoa dos Patos deságua no oceano. Uma barra terrível, um lugar muito difícil de navegar. E ali foi criada a cidade de Rio Grande, a origem do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul nasce em 1637, com a criação da cidade de Rio Grande. Só que daí, cara, agora que vai ficar bom. Porque em 1735, há uma nova invasão espanhola, né? E eles tomam outra vez a Colônia de Sacramento, pela terceira vez, expulsam os portugueses de lá, né? E aí, em 1750... é assinado o Tratado de Madrid, no dia 13 de janeiro de 1750, é assinado o Tratado de Madrid, que é um tratado importantíssimo, cara, do qual tu, na tua ignorância, não sabe nada. Talvez algum dia já me pediram aqui para fazer um episódio sobre o Tratado de Madrid, talvez eu de fato tenha que fazer, porque o Tratado de Madrid é o seguinte, cara, seria mais ou menos assim, presta atenção aí para tu saber como é que é, é assim, ó, esse laptop é teu, eu peguei esse laptop, aí tu não aguenta mais que eu roubei o teu laptop. Entendeu? E daí tu diz, pelo amor de Deus, me devolve o laptop. Eu digo, eu te devolvo se tu me dá essa câmera aqui. E aí os espanhóis dizem, tá bom, não aguento mais, e dão essa câmera. para os portugueses. E sabe que troca foi essa? Foi o seguinte, os espanhóis disseram para os portugueses, a gente não aguenta mais essa encheção de saco na colônia do Sacramento. O que, que vocês querem para devolver a colônia do Sacramento? Que sempre foi nossa. Os portugueses dizem, a gente quer os sete povos das missões. A gente quer os sete povos das missões. Eram 30 povos, guaranis, tu já sabe, tu já viu a história das missões aqui. Sete desses povos ficavam na margem oriental, na margem esquerda do rio Uruguai, no território que hoje é o Rio Grande do Sul. Aí os portugueses disseram, tudo bem, a gente devolve a colônia, a gente devolve o laptop, que sempre foi dos espanhóis, para vocês, em troca dessa câmara aqui, em troca dos sete povos das missões. Só esquecendo de combinar com os índios Guarani. Aí os Guarani disseram, não, não, não. A gente está aqui desde sempre. Essa terra tem dono. Essa terra é Guarani. Essa terra é do Sepete Araju. Né? E aí estoura a guerra guaranítica. Os Guaranis, unidos aos jesuítas, enfrentam os dois exércitos coligados de Espanha e de Portugal, né? Que queriam tomar essa terra, e acabaram tomando mesmo. Né? Então, continua uma confusão. Como Portugal não consegue ocupar as missões por causa da guerra, não devolve a colônia de Sacramento. E a história ainda não acabou. Mas a história agora vai tomar um rumo sensacional, porque em 1763 assume como governador de Buenos Aires o Pedro Ceballos. Ah, o Pedro Ceballos, o verdadeiro Maradona. O verdadeiro Maradona, que se torna em 1766, com a criação do vice-reinado do Prata, o primeiro vice-rei do Prata. Ele toma posse como primeiro vice-rei do Prata em 1766. E o que ele faz no início de 1777? Ele destrói a colônia do Sacramento, ele toma Montevidéu, que também estava ligado aos portugueses, ele toma a cidade do Rio Grande e ele invade a ilha de Santa Catarina. E por onde? Por Canasvieiras. Por isso, quando os turistas, hoje em dia, de Buenos Aires, da Argentina, tomam conta de Punta de Las Canas, eles só estão pegando de volta o que de fato era deles, cara. Era deles. Se você levar em conta o Tratado de Tordesilhas, aquilo ali realmente era deles. E eles quase ocuparam aquilo. Você já viu aqui também o episódio do Hans Staden. Em 1556, o Hans Staden, o arcabuzeiro, o mercenário alemão, veio para o Brasil na expedição do Juan de Sanabria, que talvez viesse fundar cidades em Paranaguá, na Baía de Paranaguá, na Ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e na Ilha de Santa Catarina, onde fica Florianópolis. E aí houve uma série de tragédias e eles não conseguiram fundar isso. Em 1756, e já se passaram 200 anos, mais que 200 anos, porque a gente está em 1777, quando o grande Pedro de Ceballos invade e ocupa todo esse território, de Santa Catarina para baixo. E é o seguinte, aqueles Catarina cagão fugiram, só podiam ser bolsonarista. E aqueles gaúchos mais cagão ainda também fugiram de Rio Grande. Não, falando sério, eu vou gravar um episódio só sobre essa invasão. Porque essa invasão é um capítulo à parte. Né? Só que daí em 1777, o Pedro Ceballos é admoestado pela coroa espanhola e é obrigado a devolver todo esse território. Ele fica de cara, mas lá nos tratos diplomáticos, Portugal de novo ganha no tapetão. Então a história é a seguinte, ó, Portugal perdia no campo de jogo, dentro das quatro linhas, e no STJD ganhava o jogo. É, ganhava no tapetão. Né? E aí devolvem esse território e em 1777, enfim, é assinado o Tratado de Santo Ildefonso. E esse é o tratado que, enfim, estabelece os limites muito próximos dos atuais. Não são os atuais, mas muito próximos, porque essa história só vai terminar em 1801, quando, enfim, Portugal ocupa os sete povos das missões, destruídos, arrasados, com os índios tendo sido expulsos da forma mais vil e espúria, e enfim, abre mão da colônia de Sacramento. Então, perderam o Sacramento, mas ganharam ali as missões. Eu preferia Sacramento. Tu preferia Sacramento ou as missões? Sacramento ou as missões? Eu preferia Sacramento, mas tudo bem, ficou as missões. E essa história, e essa é uma história que todos nós deveríamos saber, né? Claro que ela está muito mais diretamente ligada à formação do sul do Brasil. Mas o sul do Brasil também é Brasil. Ou será que é Argentina? Argentina! Argentina! E claro que a gente tem que terminar com a verdade mais absoluta que existe. O Maradona era muito melhor que o Pelé. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.